Rádio Decidente.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor da Universidade de Brasília, Benedito Cerezo, sobre o reflexo da aplicação dos precedentes qualificados no direito das minorias. A explanação foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
Me coube o tema, né? Um tema central de Precedentes, Direitos Humanos, Debates Fundamentais, falar sobre o reflexo da aplicação dos precedentes qualificados no direito das minorias. Primeiro que é um tema, quando se fala em minoria, a bem da verdade, contraditoriamente, nós estamos falando em maioria, porque a maioria da população se reveste em situação de minorias, né, em todos os seus sentidos, né? E o tempo que me incumbe, eu acho que ele vem bem a calhar numa fala do professor Barbosa Moreira, que ele dizia que palestra tem que ser boa e curta. Sendo curta, nem precisa ser boa, né? Então, eu vou aqui me manter no prazo para eu não correr o risco da palestra não ser boa, né? Me parece que, e se eu estiver errado, doutora Flávia, doutor Marcelo, me corrija, mas me parece que esse evento chega a ser uma continuidade do evento da semana passada, né, em que houve aquele belo e merecido agradecimento à pessoa do ministro Sanseverino, né, a pessoa que foi o ministro, e com palestras de ministras, ministros, de processualistas, tão relevantes e que trataram do tema precedentes ali de uma forma geral, né? Então, me parece que essa continuidade aqui vem a ser um casamento àquele evento. Eu não pude assistir naquele evento todas as palestras, mas as palestras que eu assisti foram, assim, espetaculares, né? E me chamou muita atenção também, de uma forma extremamente positiva, Marcelo, a participação das ministras e dos ministros, não só ministrando palestra, mas ficando, assistindo, né? E isso nos move a ter essa responsabilidade, né, nessa questão do que diz respeito ao direito. Eu inicio aqui essa minha fala relembrando uma fala do professor Alexandre Câmara. Na sua palestra, eu estava lá, eu assisti, e ele disse que, visitando um dos países europeus, não me lembro agora qual deles, e conversando com um juiz da corte daquele país, o juiz teria dito a ele que estava preocupado porque ele estava com muito processo, como que nós lidamos aqui com um número excessivo de processos. Então, ele começou a falar dos recursos repetitivos, da questão agora dos precedentes, do IAC, do IRDR, e ao final ele perguntou para aquele juiz da corte europeia, de um dos países da Europa, quantos processos ele tinha, que ele estava assustado. Ele disse que tinha 300 processos. E aí o professor Alexandre Câmara, né, falou assim: olha, um sonho ter 300 processos, né? Em uma manhã, eu e a minha assessoria resolvemos esse problema de 300 processos. Mas eu saí de lá pensando, mas será que o juiz da corte, daquela corte europeia, ele estava preocupado em produção ou em julgamento? Eu até tenho um texto escrito em coautoria com o João Pedro, e o título é Uma Justiça que Produz, mas não Julga. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar atento, né? Como que está a nossa produção enquanto docentes, tribunais, seja ele de segunda instância, STJ, STF, primeira instância, no que diz respeito a julgamento, ou seja, a resolver os problemas dos cidadãos e das cidadãs, né? A questão do precedente em si, eu acho que o estado da arte, ele está fechado, né? A gente sabe, por exemplo, que o professor Nelson Neri, o próprio Leandro Streck, eles contestam que não teria um sistema de precedente no código, mas me parece que é um caminho sem volta e de uma certa forma, eu vejo isso como positivo, né? A partir daí, o que eu entendo que é fundamental são essas discussões, essa procura, qual a melhor forma de se compreender essa questão do precedente na construção e na constituição do direito pátrio. Pois bem, poder e direitos humanos. E aqui eu me permito, talvez, a fugir um pouco do que a gente ouviu aqui até esse momento, para trazer algumas provocações. Primeiro, me parece que o poder é inimigo dos direitos humanos. Quando eu falo poder estatal. Então, eu tenho que partir de uma desconfiança do poder. Quando eu falo em direitos humanos, eu tenho que entender que é necessário um limite ao poder. Porque o poder, e seja ele em todos os níveis, né? O poder é policial, o poder do professor, enfim, ele não convive harmoniosamente com os direitos humanos. Então, eu preciso, na minha concepção, ter essa consciência para que eu possa, então, bem interpretar e proteger os direitos humanos. Eu utilizei muito um livro do professor Lédio Rosa de Andrade, né, que um dileto amigo, infelizmente já falecido, eu estive com o Lédio em vários eventos, né, inclusive na casa do Lédio. O Lédio foi desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cujo título, à primeira vista, ele até assusta um pouco. O título é O Superior Tribunal de Justiça e os Ricos. Porque eu entendo que casa muito bem com o que nós estamos propondo aqui. Até me permito a ler logo o que ele diz no início. O escopo do livro é contribuir para o aprofundamento democrático, principalmente em um momento no qual o discurso jurídico oficial volta a ser discurso único, como via de sumas vinculantes, recursos repetitivos e precedentes, notadamente agora com o novo Código de Processo Civil que está em vigor. O Lênin escreveu esse livro em 2016. E antes de adentrar no tema propriamente do seu livro, ele faz a advertência que eu acho que ela cabe aqui de forma singular. Muito importante explicitar, para ficar claro e evitar interpretações equivocadas, que durante todo o livro, quando se fala em benefícios, favorecer ou qualquer outra palavra do gênero, os ricos, está-se dizendo que esse favorecimento ou benefício não se dá na esfera pessoal ou material, mas na esfera do pensamento, da subjetividade material, intrínseco e inseparável a qualquer sistema jurídico. Então, acredito que essa advertência do professor Lédio eu também faço, né? Ou seja, o que nós precisamos com aquela responsabilidade que é inerente à academia é ter essa convicção de que tudo que se pensa, toda a crítica que se traz, está evidentemente no plano maior, que é a busca por um sistema de justiça ideal para os brasileiros e as brasileiras. Ou seja, nós temos que ser sempre e sempre amigos da corte. Mas o professor Lédio, nesse livro, ele diz o seguinte: que direito é uma realidade com a qual deve se lidar? É um problema a ser resolvido, é um instrumental a ser usado. Daí surge a questão que nós estamos aqui debatendo. Como, né? Como usar esse direito, como ter esse instrumental e como resolver problema. Tá? E a partir daí, me parece fundamental que eu coloque para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a minha visão sobre o direito. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que qualquer uma, esse qualquer no sentido nobre da expressão, é claro, que esteja falando, é importante que ela ou que ele se mostre. Olha, eu penso direito dessa forma. E como que eu vejo o direito? Tá? Todo ele pautado pela minha existência, pelo meu passado, pela minha constituição enquanto ser humano. Eu vejo o direito, e eu vou usar aqui lei no sentido genérico, né? Não que o direito se basta ou se resolve na lei. Mas, para mim, a reserva ética da lei, o sentido da lei, é proteger o débil no sentido do mais fraco. Tá? Como diz Machado de Assis, o homem só pode compreender as penas que já padeceu. Então, eu preciso me colocar no lugar desse débil, desse mais fraco, para eu compreender esse direito. E quando se diz que o sentido ético da lei é proteger o mais fraco, me parece que objetivamente a gente consegue enxergar isso. Por exemplo, qual o sentido ético do Código de Defesa do Consumidor? É proteger o mais fraco, que em regra é o consumidor. Qual o sentido ético do Estatuto do Idoso? É proteger o mais fraco, que em tese, fisicamente, o idoso é mais fraco. Qual o sentido ético da Lei Maria da Penha? É proteger a mulher, que em tese, fisicamente, em situações, ela pode ser a parte mais fraca. O Estatuto da Criança e do Adolescente, e por aí afora. Ah, mas no direito penal, é a vítima, tanto que ela pode se defender utilizando de legítima defesa, estado de necessidade. Agora, já aconteceu o crime, e esse é o problema do direito penal, que ele chega depois, né? Ele chega depois do homicídio, ele chega depois do estupro. Quem é a parte mais fraca? É o acusado. Então, a lei processual penal tem que ter em mira esse débil, no caso do direito penal, o acusado. E a partir daí, eu acho importante a gente ter em mente o seguinte: nos primórdios, né, falando aqui da filosofia clássica, do jusnaturalismo, a ideia era que o direito deveria se manter pelo status quo da sociedade. Ou seja, quem era escravo tinha que se manter escravo, né? Tanto que aqueles jus filósofos, eles defendiam a ideia da escravidão para que eles pudessem ter tempo e liberdade para pensar, né? Daí o perigo daquela expressão que a gente ouve muito, né? Dar a cada um o que é seu. Direito seria dar a cada um o que é seu. Se direito for dar a cada um o que é seu, dá-se o pobre a pobreza e ao rico a riqueza, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas expressões, né? E num momento posterior, a partir do cristianismo, o direito passou a ser algo divino. Aí a gente tinha uma questão verticalizada, né? Deus, Papa e reis. E a gente percebeu toda a injustiça e o sucumbimento das minorias a esse sistema verticalizado. Na época das luzes, com o racionalismo legitimador do poder, essa situação mudou e vamos dizer assim, dando esse salto aí imenso na história, né? É o direito que nós temos hoje. Só que me parece que esse direito que entende que a decisão deve ser racional, deve ter uma razão, tá? Ele tem um aliado muito forte, que é o sistema capitalismo, que é o mercado. Então, me parece que cabe a nós tomarmos alguns cuidados. Então, por exemplo, eu ouvi também algumas palestras, inclusive do ministro Fux, no evento presencial no STJ, que é importante o sistema de precedente para que a gente tenha segurança jurídica, que é um termo que eu me assusto muito, eu prefiro previsibilidade só. Eu acho que segurança jurídica é algo assim que assemelha muito ao que pretendia Napoleão com o código dele de 1804. Eu acho que não temos segurança jurídica. O que a gente tem que buscar é igualdade no tratamento das partes e previsibilidade, né? Mas que ao adotar o sistema de precedentes, que inclusive os investimentos estrangeiros seriam melhor alocados aqui no Brasil. Eu acho essa conclusão um pouco precipitada, porque o mercado, ele sempre vai dar um jeito. Ele sempre vai arrumar uma forma de se autorrealizar. E esse discurso é um discurso que vem muito dele, né? O que nós não podemos esquecer, isso está mascarado, que nós temos uma complexidade, que é ser humanos administrando seres humanos. Então, por exemplo, apenas para ilustrar aqui o que estamos querendo dizer, né? A gente está acompanhando agora uma mudança de interpretação no que diz respeito a penhoras em salários. A quem interessa penhoras em salário? Então, eu acho que é uma pergunta que precisa ser respondida dentro desse tema que nós estamos falando, que é precedentes e proteção às minorias, né? Não se está dizendo que é um tema que não se deve pensar, que não se deve pôr na pauta, mas eu acho que deve ter essa pergunta. Como dizia Mário Quintana, a pergunta é muito mais importante do que a resposta, né? A pergunta certa, né? Então, me parece que essa é uma pergunta: a quem interessa penhora em salários, né? Mas, por outro lado, como a gente já adiantou, nós temos a questão do precedente como a ideia que vá e pode trazer essa eficiência ao nosso sistema de justiça. Inclusive, alguns entendendo o precedente como a possibilidade de diminuição do acervo de processos, que todos nós sabemos que é algo assim fora de qualquer senso de comum, né? No sentido de ser algo razoável. Mas me parece que a questão do precedente está além disso, né? Mesmo porque proferir uma decisão para dela se extrair um precedente demanda aí muita maturação e, portanto, muito, muito tempo. Bem, caminhando aqui na promessa que fiz em a minha fala ser curta, né, eu fiz um recorte, porque é um tema que me inquieta muito e está diretamente ligado à questão da minoria ou das minorias, porque nós poderíamos falar aqui de N temas envolvendo as minorias, mas essa é a questão da assistência judiciária gratuita, que também está na pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, né? E por que que isso me chama deveras a atenção? Porque há um certo entendimento, um certo discurso, né, de que a assistência deve ser mitigada, e há quem defenda, inclusive, que não deve existir assistência judiciária gratuita. Eu até acabei de ter contato com um texto escrito pelo professor da USP, o Heitor Sica, no qual ele faz uma equiparação do trânsito de São Paulo com os trâmites das ações judiciais, né? E aquela loucura que nós sabemos que é o trânsito de São Paulo, ele fazendo ali, de uma forma muito bem escrita pelo professor Heitor Sica, que é um grande processualista, fazendo essa comparação com o congestionamento do nosso sistema de justiça. E ele então dá a entender, pelo menos foi a interpretação que eu retirei da leitura que fiz, vou até fazer uma segunda leitura do texto do professor Heitor Sica, porque me chamou muita atenção, né? Que uma das questões possíveis de se resolver o trânsito de São Paulo seria, por exemplo, aumentar o valor do automóvel para diminuir a quantidade de carros no trânsito. E que na questão do judiciário seria também evitar ou aumentar o custo da demanda. Eu penso de uma forma diametralmente oposta. Aliás, eu entendo e até participei de uma dissertação escrita por uma juíza aqui do DF, no qual ela também comunga desse pensamento, que a justiça não deveria ter custo. Para mim, a justiça é algo, é uma questão de saúde pública. Tem pessoas que perdem a saúde buscando os seus direitos ou se defendendo no judiciário. Inclusive, com casos, e não são poucos, de depressão e até o suicídio. E essa questão me recorda porque eu advoguei 12 anos pela assistência. Não tinha ainda a Defensoria Pública no Estado de São Paulo, isso foi no interior do Estado de São Paulo. Então eu lembro muito da dificuldade que era das ações que a gente patrocinava enquanto advogados pela assistência e das ações que a gente patrocinava enquanto advogado remunerado pelo cliente ou pela cliente. A visão das duas questões, ainda que ela fosse idêntica pelo judiciário, era completamente diferente. Então, há um certo preconceito pela assistência que eu entendo que nós devemos pensar, nós devemos levar em consideração, né? E nessa comarca que eu advoguei por 12 anos, 12, 13 anos, tinha um juízo que negava todo pedido de assistência que não fosse pelo convênio OAB e Procuradoria do Estado. Ou seja, ele tinha um convencimento, ele tinha uma ideia de que se eu tinha um advogado ou uma advogada, eu tinha que pagar as custas. Ele indeferia todos os pedidos de custas. Até se interpor uma grava, até o tribunal resolver essa questão, as partes arrumavam um jeito, ou pediam emprestado por irmão, por amigo. Até que um deles, a gente interpôs um recurso de agravo e ficamos aguardando a decisão. E a decisão, eu até trabalho muito com esse acordo nas salas de aulas, na UNB, porque é algo que a mim tocou bastante. O relator, só para vocês terem uma ideia, chega num determinado momento que ele diz o seguinte: que sorte a sua, menino, depois do azar de perder o pai e ter sido vitimado por um filho de coração duro ou sem ele, com indeferimento da gratuidade que você perseguia. Um dedo de sorte apenas, é verdade, mas de sorte rara, que a loteria do distribuidor, perversa por natureza, não costuma proporcionar. Faz caber a mim, com efeito, filho de marceneiro como você, a missão de reavaliar a sua fortuna. Qual era o caso? Um marceneiro, indo embora para casa de bicicleta, foi atropelado à margem da rodovia e veio a falecer. O filho ajuizou uma ação de indenização para receber o salário do pai, aquela questão toda, dano moral, e foi indeferido a assistência, ao argumento de que ele tinha contratado um advogado, portanto ele tinha que pagar as custas processuais. Foi interposto o agravo, e esse agravo caiu com esse desembargador do TJ de São Paulo, no qual ele disse que houve uma sorte pela distribuição. Ou seja, que ele era filho de marceneiro, então que ele sabia que marceneiro, ainda mais vindo de bicicleta, à margem da rodovia, não tinha condições de pagar aquelas custas. Vejam bem, se não caísse com esse desembargador, então, como ele escreve, pela sorte da distribuição, o que seria desse cidadão? O que seria desse menino diante do poder para tentar levar a julgamento esse seu direito tão fundamental, tão importante, que oriundo da perda do seu pai, né? E me parece que essa questão da assistência, ela está sendo desvirtuada em desproveito das minorias. E me parece que tudo leva a crer que nós teremos agora a formação de um precedente a esse respeito, né? Porque eu nunca consegui vislumbrar, tanto na Constituição como no Código de Processo Civil e na antiga lei que prescrevia assistência, que aquele que requer assistência tem que fazer prova que é pobre. Enquanto eu advogava pela assistência, eu jamais juntei um atestado de pobreza, porque para mim isso é dano moral objetivo. Ter que escrever uma declaração, declaro que sou pobre na acepção da palavra e não tenho condições de pagar as custas do processo. Me parece, pelo texto do Código de Processo Civil, que faz jus à assistência judiciária gratuita, todo aquele, toda aquela, né, que não tem condições de custear o processo sob pena de perecer no seu próprio, na sua própria subsistência. Pode ser até alguém que tenha um certo valor econômico, né? Por exemplo, numa ação de improbidade administrativa, a pessoa tem que pagar 300, 400 mil reais de custas. Se ela percebe ali 10, 15 mil reais, me parece que isso torna impossível. Mas não é esse o discurso que está vindo. E aí me parece que a gente tem que fazer aquela pergunta: a quem interessa diminuir ou, de certa forma, extinguir o benefício da assistência judiciária gratuita? Até que ponto isso pode ser ou não um golpe nos direitos humanos ou nos direitos das minorias, né? Eu escrevi um texto recente, num livro em homenagem à ministra Nancy, com o título "Ele o Cidadão", "Ele o STJ visto por ele o cidadão", no qual eu ouso a propor que nos tribunais, e principalmente no STJ e no STF, que são as duas cortes supremas encarregadas aí de constituir o precedente, e uma forma de participação das minorias na construção desse precedente, que eu acho isso fundamental e importante, já que elas vão sofrer os efeitos desse precedente, é dar à Defensoria Pública um assento nessas cortes. Assim como nós temos subprocurador da República, poderia ter o subdefensor ou o procurador-geral, o defensor-geral, enfim. Para que e eu me valo muito do livro do Marcelo Semler, O Paradoxo da Justiça, que ele diz o seguinte: se é fato, e muitos dizem isso, que o Ministério Público é o advogado da sociedade, a Defensoria Pública é o advogado de quem quer entrar para a sociedade. Então, concluindo, doutora Ana Flávia, se o nosso entendimento, pelo menos é o meu, que é fundamental para a constituição do direito, e nós sabemos que esse é uma vertente do precedente, se nós temos que pensar na proteção dessa minoria, a gente tem que trazer essa minoria para participar da constituição desse precedente. Sem ela, sem essa participação, me parece que nós estamos aí à beira de uma ilegitimidade. Agradeço a paciência de todas e todos e, mais uma vez, deixo aqui o meu profundo agradecimento pelo convite. Muito obrigado.
Essa foi, portanto, a fala do professor da Universidade de Brasília, Benedito Cerezo, sobre o reflexo da aplicação dos precedentes qualificados no direito das minorias. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
Rádio Decidende.